29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. O que transexualidade pode ter a ver com liberalismo? Para responder essa pergunta, o Livros de Notícia de hoje conversa com duas lideranças transexuais associadas do Livres que muito nos orgulham. A arquiteta Mariana Valentim, do nosso núcleo do Distrito Federal, e a terapeuta ocupacional Dione Freitas, que também é mestre em políticas públicas e especializada na população trans. Além, claro, de associada do Livres do Núcleo Paraná. Essa entrevista foi gravada em Brasília com apoio do nosso mais novo integrante do time de ação política do Livres, Gabriel Lepletier, que trabalha para o Livres defendendo a liberdade nos bastidores do Congresso Nacional. Ele é a nossa ponta lá no Congresso. Tá curioso? Então já deixa o seu like, faz sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho e acompanha com a gente o Livres Notícia de hoje. Segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro.
Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é vocês exporem para a gente qual é a diferença, orientação sexual, identidade de gênero, e aí eu queria aproveitar a Johnny para falar também sobre intersexualidade. O que é a transexualidade, o que é a identidade de gênero e o que é a intersexualidade?
Então, assim, de forma básica e simples, né, para não ficar se alongando, são questões que englobam a sexualidade humana, né? E fazem parte da complexidade do ser humano. São coisas diferentes, mas que fazem parte dessa complexidade. Quando a gente fala de orientação sexual, a gente está falando de afetividade, de desejo sexual, de atração sexual. É do que eu gosto, do que eu amo, do que eu sinto atração, né? A gente fala desse quesito. Daí entra a homossexualidade, bissexualidade, assexualidade, heterossexualidade, pansexualidade. Né? Independente de qual que é o seu sexo biológico, qual que é a sua identidade de gênero. Tá? Quando a gente desce, ou sobe, melhor sobe, né? Para a questão neurológica, cerebral, de psíquica, a gente está falando de identidade de gênero, a gente está falando de auto-identificação, né? De auto-percepção, de sexo psíquico, né? Como o seu cérebro se identifica dentro desse corpo, né? Eu puxo muito pela questão neurológica e biológica da identidade de gênero. Acho que a Mari pode falar também dessa questão depois, também da questão de autopercepção, né? Mas eu pego bastante disso porque eu trabalho com essas questões biológicas, né? Daí você vai ver sobre essa questão do sexo psíquico desse indivíduo, né? Que como ele se percebe nesse corpo, que tem várias explicações biológicas para isso. Não é apenas eu me sinto assim, né? Eu estou assim nesse corpo, eu sou assim nesse corpo. Então tem a ver com esse sexo psíquico, que também pode ter qualquer identidade de gênero, né? Pode ser uma identidade de gênero feminina, né? Uma identidade de gênero masculina ou não binária, né? Não se identificar com nenhum desses dois universos de forma de expressar o gênero masculino ou feminino. E ter orientação sexual diversa, né? Qualquer orientação que já foi dita. E o sexo biológico que ele pode ter, tá nesse corpo que ele habita, pode ser um corpo masculino, né, um corpo macho, um corpo fêmea ou um corpo intersexo, tá? Quando a gente fala do biológico, que a gente entra nas questões de intersexualidade, a gente tá falando desse corpo que essa identidade de gênero habita, desse corpo que essa orientação sexual sente atração, sente afetividade, né? Esse corpo biológico, ele pode ser um corpo biológico macho, masculino, né? Fêmea, feminino, ou intersexo, né? O intersexo que abrange esse universo de possibilidades entre o masculino e o feminino, entre esse macho e essa fêmea típica, que daí engloba vários estados intersexuais, né, que vão desde o macho e a fêmea típica.
Isso já, a biologia já estuda,
já estuda,
não é
isso,
teoria.
Não é teoria, isso há 100 anos já vem sendo estudado, né? O mais reconhecido e mais retratado era o hermafroditismo verdadeiro, que a gente não usa mais esse termo, mas para falar para leigo é um termo que a gente pode chamar, que é o hermafroditismo verdadeiro. Mas fora isso, a gente tem vários outros estados intersexuais, né, que englobam questões cromossômicas, desde de pessoas que são XXY, né, XXX, X0, né, mosaicismo de duas características cromossômicas, e aí vai. São mais de 40 estados. Também estados que englobam a pessoa ter testículo num corpo que tem vagina, ovário num corpo e útero que tem pênis. Então, assim, são muitos casos de estados intersexuais.
Entendi. Mari, pra você, por que é importante ter um dia da visibilidade trans?
Então, a questão trans, ela vem tomando... tá em voga ultimamente, né? E ficou muito invisibilizada durante muitos anos, né? Ela não era vista, né? A maioria da população trans ficava nos guetos. Era travesti de rua, né? Era cabeleireira, ela não era vista pela sociedade. E isso começou a acontecer depois da internet, que começou a acontecer esse ganho de espaço. E o tanto que o Dia da Visibilidade Trans começou em 2004. Foi a primeira data da visibilidade trans, quer dizer, uma coisa recente, a gente está falando de 15 anos. E a transgeneridade é uma coisa que acontece desde sempre. Nunca deixou de acontecer, né? Tem relatos históricos de milhares de anos que já existiam pessoas transexuais. Então essa visibilidade está acontecendo muito forte ultimamente, e para essa visibilidade é importante para mostrar para a população que existem trans, que existem travestis, que elas estão no dia a dia. Eu e a Dione, a gente faz um papel disso, de estar em espaços heteronormativos, que a gente chama, de vivências diferentes do que a população que veio antes da gente ficavam resumidas a guetos. Os guetos eram espaços confinados para as pessoas trans. E agora que isso está acontecendo, isso está um movimento muito bom, a sociedade está abraçando isso. As leis estão mudando, a lei de identidade de gênero, que foi aprovada no STF há pouco tempo, ajudou bastante nessa questão. E outras questões que estão acontecendo, a visibilidade está acontecendo para melhorar a população, essa população tão marginalizada que nós trans somos.
Agora, fazendo uma pergunta meio dilema aqui, vocês falaram sobre visibilidade, que a coisa está acontecendo, mas na verdade o governo, o atual governo, o governo Bolsonaro, é abertamente hostil a temas que envolvem sexualidade. A ministra Damares começou com aquela história do menino veste azul e menina veste rosa. Tem aquela falsa premissa também da cartilha gay, se aquilo iria alienar crianças na escola, enfim. Existe essa narrativa. E aí, eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Como vocês fizeram a transição de gênero, como vocês trataram isso, e se alguém precisou, ou teve alguém que ensinou vocês a serem mulher?
Então, no meu caso, a Dione, é bom esse bate-papo, que são dois casos bem diferentes. A raiz é a mesma, né, da história, mas eu me enxergo trans desde que me entenda por gente. Então, essa questão de rosa, menino, azul, menino, eu acho para mim uma grande bobagem. Rosa e azul são apenas cores, que a gente coloca sexo nelas.
Você viu de azul hoje, né?
Tá vendo, vim de azul hoje. E nem por isso tô identificando como masculino. Então, isso aí é uma grande bobagem, que normalmente a sociedade, ela gosta de colocar caixinhas e para enclausurar pessoas dentro dessas caixinhas. E a transgeneridade nada mais é do que quebrar essas caixinhas, de dizer assim, ó, eu nasci no sexo biológico, como ela falou, masculino, mas tenho uma identidade feminina. Eu não preciso viver esse sexo biológico como um gênero, e aquele gênero confinado a determinadas coisas. Então, isso que o governo Bolsonaro faz hoje, nada mais é tentando enclausurar novamente as pessoas nessas caixinhas. Porque pessoas enclausuradas, elas são mais fáceis de serem dominadas. A gente fala muito de liberdade. O gênero é uma puta de uma caixinha. Puta de uma prisão. No nosso caso, eu sempre brinco que as pessoas trans, elas estão no topo dessa história. Mas essa questão do gênero, ela aflige todo mundo. Aflige a pessoa que é gay afeminada, aflige uma mulher que é sapatão, aflige um hétero afeminado. Quer dizer, ela atinge a sociedade de tantas formas possíveis, buscando esse enclausuramento para deixá-lo dentro das caixas, dentro de suas prisões. Mas a questão de gênero, ela deve ser tratada por uma questão da sociedade em geral. A gente só é a ponta do iceberg.
Johnny, voltando um pouco nessa pergunta, como que você vê essa história da cartilha gay, da educação sexual com crianças e adolescentes? sua perspectiva sobre esse assunto.
Eu também acho uma bobagem. Primeiro que na educação sexual você não vai ensinar nada, né? É uma educação. Você só vai falar de respeito. Quando é para criança é questão de respeito a lidar com as diferenças. É igual falar sobre a existência de pessoas que têm deficiência, né? Você vai falar que existem pessoas além daquela questão da norma. Você vai falar dessas diferenças e falar sobre a convivência de respeito, né? Se um governo fala que é prol do respeito, é prol do amor ao próximo, da bandeira cristã, acho que isso seria o mínimo, né? Num país que a gente é lotado de abuso sexual, né? 70% dos casos de abusos sexuais acontece dentro da casa, não falar disso, eu acho um absurdo. Apesar que as pessoas têm a liberdade de escolher se isso vai ser feito ou não. Porém, se tem uma violação de direito humano de uma criança, algo tem que ser feito. É. Mas voltando à questão inicial, também sobre que essa educação não vai mudar a identidade de gênero e orientação sexual de ninguém, eu penso na minha própria educação, né? Porque, como eu sempre falo, que a minha educação foi extremamente cristã, religiosa, né? Eu venho de uma família que é majoritariamente, saiu, cristã, da congregação, né? Então, é uma religião que é bem fechada, né? Pentecostal, e assim, eu sou uma pessoa trans, só que eu nasci com um estado intersexo, desde que eu já comentei, e por causa disso eu não tive problemas com testosterona, né? Teve uma masculinização genital, só que sem androgenização, né? Então, por isso que a minha transição foi muito mais fácil. Quando eu percebi minha identidade de gênero como feminina, foi muito mais fácil fazer esse processo na adolescência. Mas a minha infância foi marcada com, não, você foi identificado como menino no nascimento, tem que ser menino. Então, eu fui com todos os tipos de estereótipos de gênero masculino, eu fui criada. É dentro de uma estrutura patriarcal cristã mesmo. Né? Meu pai criou para ser menino, né? Criou para ser menino, para aprender a caçar, aprender a tirar, a usar, usando azul, né? Tudo que você imaginar dentro de uma família cristã eu aprendi, né? Não podia, tinha que ser machão, né? E olha que eu, assim, desse jeito, né? Tinha que falar grosso, mas como falar grosso? Nem minha voz era grossa, né? E foi uma criação bem rígida, né? Dentro de uma igreja. E só serviu pra fazer uma coisa comigo. Só sofrimento. Só sofrimento. Sabe? Me dá uma coisa de lembrar, assim. Mas graças ao que eu não sei o que existe lá em cima, né? Eu acho que é um criador, mas não sei porque... Essa criação me trouxe tanto sofrimento, tanto que hoje eu fico até com meio receio de pensar nessas questões, mas acredito que exista algo. Hoje minha família é totalmente diferente. Claro, continua professando a sua fé, mas eles entendem que o que eles fizeram foi danoso e a gente conseguiu superar junto. E tô aí.
E trazendo um pouco para essa questão social também, as alas do governo mais alinhadas a esse extremismo quase olavista, né? Chegou a dizer que a transexualidade seria um tema de marxismo cultural para tentar atacar ou subverter tradições ocidentais, e implantar o comunismo. Uma coisa bem do Olavo, né? Eu queria que vocês comentassem, então, essa ideia, explicassem pra gente, assim... Qual é a relação entre transexualidade e liberalismo? Por que hoje os liberais devem se preocupar com esse tema?
A gente, inclusive, eu e a Tione, são mulheres transliberais, né? Inclusive, é uma coisa não é muito comum no meio liberal. A maioria das pessoas trans estão na esquerda. Só que hoje em dia o livre está batendo muito forte nessa questão das pautas individuais. E liberdade também significa liberdade de gênero. É uma liberdade básica, é a liberdade que você primeiro entra em contato. Quando a Dione falou que era pequena e que o pai dela obrigava ela a um comportamento masculino, ela estava sendo ceifada da sua liberdade mais básica, que é aquela do início da história de qualquer pessoa. Então, o liberalismo, qual a principal bandeira do liberalismo? A liberdade. Então, se a liberdade ela comunga muito com essa questão trans. Trans, você está transgredindo as normas, buscando a sua liberdade. Então, se existe um movimento que deve abraçar a questão trans, é um movimento do liberalismo. A esquerda, ela tem, eu participei de movimentos de esquerda, ela quer o coletivismo das pessoas trans, mas não querem dar essa liberdade. Elas querem colocá-la dentro das caixinhas dela,
do jeito que elas gostam. Quase que uma padronização.
Querem,
né?
Padronizar, entendeu? Eu mesmo sou uma trans que sou lésbica. Já fui hostilizado em movimentos de esquerda que diziam que isso não existia. Entendeu? Então, ali o
liberal não tem nada a ver com a identidade, a sua identidade não tem nada a ver com
a minha sexualidade.
Orientação sexual.
Sim, certo? Só que justamente por isso que o liberalismo defende a liberdade do indivíduo. O indivíduo ele vai se colocar perante o mundo da forma como ele entende. Então, o que quer dizer? Eu não consigo enxergar politicamente um outro local melhor para isso. Porque igual eu falei para você, o principal pauta da transgeneridade é a liberdade. Ela foi ceifada, eu fui ceifada. A maioria das pessoas trans lidam com isso o tempo todo, as pessoas tentando deslegitimar a sua identidade de gênero. Você não pode ser assim, você não deve ser assim, você tem que ser daquele jeito. Qual outro movimento poderia abraçar tanto a questão trans quanto a...
Johnny, trazendo agora a conversa um pouco mais para a prática, quais são os maiores problemas sociais enfrentados pela população trans? E aí, emendando na próxima pergunta, para ficar algo mais dinâmico, quais são as propostas, as principais propostas liberais para a gente combater esses problemas e o que está sendo trabalhado de política pública hoje no Brasil?
Então, isso daí a gente tem que responder em partes, né?
Vamos lá,
assim, os principais problemas enfrentados, é complicado falar qual é o principal problema, porque são tantos problemas enfrentados, né? Desde a violência, porque existe muita violência no Brasil, em relação à população trans, eu não me arrisco. A gente tem dados que o Brasil é um dos países que mais mata, né? População trans. Eu não me arrisco a dizer que o país que mais mata, porque os dados que a gente tem são de países ocidentais, né? Sim. Eu não me arrisco a entrar nesse dado.
Mas aí tem as questões também de empregabilidade.
Daí tem as questões de empregabilidade, que é muito alta, tanto que 90% da população trans, né, em torno, tá na
90%?
Mais de 90% da população trans não está no mercado formal. É um dado que a gente
tem. Dado, geralmente está ligado à prostituição. Sim. Quando se fala de mulheres trans, né, de homens trans já estão mais em empregos informais. Né? Isso é um dado alarmante, né, que é muito mais alto que na população em geral. Sim. Né, quando você vai para a empregabilidade. Né? Na escola, a evasão escolar de população trans é muito alta, por causa do preconceito, né? Dentro do ambiente escolar. Então, isso leva ao quê? Leva à questão da empregabilidade. Então, é uma cascata de discriminação, né? De quando você vai no seio mais profundo, a expulsão familiar, né? Muitas trans são expulsas. Então, são vários fatores, desde o familiar, do núcleo familiar, que isso não, como se a gente não trabalha com educação, uma educação que conscientize que a questão trans não é uma questão de escolha, que mostre dados que as pessoas trans não escolheram ser assim.
Uma condição.
Que é uma condição, que é um dado. As famílias não sabem lidar com isso, expulsam de casa, né? A pessoa vai parar na rua, na mão de cafetina, né? Vai cair nas drogas e vai gerando vários.
De suicídio.
Muito alto. Muito alto. E daí você vê reportagens tendenciosas, conservadoras, relacionando a transição com o suicídio, sendo que a transição, tem vários estudos sérios, feitos por instituições sérias, que mostram que a qualidade de vida da população trans melhora com a transição, não necessariamente com a cirurgia, gente, mas a transição melhora, que o suicídio é ligado ao quê? A discriminação social, a falta de oportunidade e principalmente a falta de acolhimento familiar. Você vê realmente que, será que estão interessados ou não em acolher as pessoas trans, estão preocupados com a população ou estão querendo só reverter a existência da população trans, entende? Então são vários problemas sociais que envolvem tanto a existência da pessoa trans numa sociedade que não sabe acolher, quanto desonestidade intelectual de alguns religiosos e conservadores. Mas assim,
a política pública para a população trans, ela teve uma evolução?
Teve, sim, a gente não pode falar que não teve, né? A gente teve políticas públicas relacionadas a... que foi, muitas delas vieram por meio do STF, né? Que não foram leis, no caso, mas foram entendimentos da Constituição, tá? Só para entender que as pessoas acham que o STF tá fazendo lei, não tá fazendo lei, o STF, ele olha para a Constituição, vê o que a Constituição diz e aplica isso para toda a população, e no caso a população trans estava sofrendo inconstitucionalidade em relação aos seus direitos, né? Que foi a questão do nome, é que o nome exclui, o fato de você não ter um nome que...
Sim, e aí volta novamente aquela questão que a gente conversou sobre a liberdade. Se eu, enquanto uma pessoa com 18 anos, quer dizer, capaz, como cidadão, eu não posso escolher o nome que eu quero ser chamado, então tem até a ver essa liberdade de você poder fazer essa escolha. E eu acho que, apesar do governo estar aí, um governo moralista, um governo retrógrado, eu acho que a sociedade anda avançando. Eu sou da turma das otimistas. Eu sou da turma das otimistas. É, ano passado teve a lei
daquele... Apesar dos pesares.
Isso, apesar... Eu acho que é o contrário, que como esse governo se colocou tão moralista, tão retrógrado, houve um movimento de todo mundo dizer assim, não, a gente não pode permitir isso. Eu acho que está acontecendo até uma união do campo progressista contra esse governo. Então, eu acho legal. Esse ano mesmo, a Parada Gay de Brasília, do ano passado, foi a maior de todos os tempos. Entendeu? Ano passado, a gente aprovou a criminalização da LGBTfobia. A lei da identidade de gênero passou também ano passado. Quer dizer, isso tudo está acontecendo apesar dessa onda conservadora, moralista, entendeu? E as políticas públicas, ainda bem que o Estado, a interferência está sendo pequena, pelo menos a gente não enxerga uma grande interferência dessas políticas públicas que já vinham sendo feitas. Aqui o próprio governo mesmo, amanhã eu vou estar participando de uma homenagem ao dia, né, da visibilidade, que falando das pautas do governo do Distrito Federal, de evolução na questão da política pública em relação às trans. Então está acontecendo. É claro que esse governo, se não tomar cuidado, ele pode haver retrocessos, entendeu? E vai acontecer, se depender deles, vai acontecer. Mas eu acho que aqui a gente está para isso mesmo, para se posicionar, se colocar e ir contra qualquer tipo de retrocesso que eles queiram implantar.
É, no âmbito escolar também teve avanços, né?
Nome social, né?
Na escola, com autorização do pai. O aluno consegue usar o nome social na escola já.
Sim.
É um avanço, é uma portaria do MEC. Que a gente foi uma luta do movimento social com a sociedade civil, conseguiu essa portaria. É um avanço, então tá tendo avanço. Todos esses avanços que a Mari citou são avanços, então são avanços. Só que a violência ainda tá muito alta, né? Mas isso se combate
com... Eu acho que a principal pauta é essa questão da violência e a questão da empregabilidade.
Que agora a gente está tendo até um evento, né?
Sim,
agora
sim.
Que o governo abriu as portas para isso, né? Ele não abre portas para outras questões que vão mais na pauta moral de discutir isso nas famílias. De uma certa maneira, eu entendo pela questão da... Eu já estava até conversando contigo, né? Sobre individualidade, né? Mas até onde essa individualidade diz respeito à individualidade do ser, né? Porque a gente precisa falar disso também. Mas... abriu portas para a empregabilidade. Está tendo um evento de empregabilidade, que é para pensar em políticas públicas para empregabilidade, para pessoas trans, né? Que isso é muito importante. Só que se a pessoa trans for trabalhar em empregabilidade, mas se ela não tem uma família que acolhe, ela não conseguiu terminar o ensino médio porque foi expulsa, ensino médio fundamental porque foi expulsa de casa, como que você vai empregar essa pessoa? Então, essa é a questão que fica também, né?
E a sociedade acaba sendo uma instituição protagonista, então,
sim,
né?
Sim, claro.
Nesse vácuo que sobra, a sociedade, ela é protagonista nesse avanço.
Não, no caso que a gente está falando hoje aqui sobre a questão trans, eu acho que a família... principalmente, é a principal protagonista.
Quando a gente tem uma
família... Ela começa lá na família, a sociedade também é importante, mas às vezes a gente não fala muito sobre isso, porque como a família é uma coisa que a sociedade não tem como interferir diretamente, é uma coisa individual, mas ela tem que ser dita. Se você está acolhida pela sua família, todos os outros desafios ficam menores.
Sim. gente fala por nós mesmos, né? É. Eu, por exemplo, passei por muita coisa difícil, já falei um pouco da minha história aqui no Livres, como que foi, sim, várias vezes, né? É, eu só tô aqui hoje, né, formada, pós-graduada, mestre, indo pro doutorado, justamente por quê? Porque eu tive uma família que me acolheu, né, que não me expulsou de casa, que me deu estrutura, que mesmo com as violências físicas e psicológicas, não me deu estrutura para enfrentar tudo isso e tá aqui hoje, né? Sim.
E eu acho que o principal retrocesso que pode acontecer no governo é exatamente esse. Porque o governo está dando uma linguagem, né, dessa pauta moral, e isso pode atrapalhar nesse avanço perante as famílias. Porque se você pega um presidente homofóbico, racista, ele está legitimando essa questão. Então ele está dizendo, tá certo de você falar mal da travesti, tá certo de você falar mal do gay, porque o presidente fala. Entendeu? E tem toda aquela ala olavista também.
Né?
Até bater. O próprio presidente falava, o viado tem que ser tratado como porrada, para virar homem. Quer dizer, eu acho que esse é o principal retrocesso que a gente tem que colocar, porque isso vai no âmbito da familiar, de uma forma, essa linguagem que ele coloca é uma linguagem muito assustadora e que sim, a família pode dizer, o presidente fala, por que eu não posso bater no meu filho.
Até ele virar
mulher, né? Virar sexual, homem, né? Porque hoje em dia tem a questão dos
até
homens...
Até o sexo biológico.
Sim.
Mudar.
Sim, entendeu? A questão de homens trans, que é uma coisa que vem muito nos últimos tempos, né? Que antigamente a gente era mais protagonista, os homens trans estavam meio, né? E hoje em dia não, hoje está acontecendo essa liberdade de poder transitar também de um lado para outro, quer dizer, assim, a questão do não binário que ela estava falando, da pessoa chegar ao ponto de dizer assim, não me identifico com nenhum dos gêneros. Isso para uma pessoa conservadora...
Isso é liberdade, né?
Isso é liberdade. Isso é liberdade no seu, né, alto mais grau possível e imaginável. Dizer assim, não, eu tenho a liberdade de não escolher nenhum dos gêneros. Mas isso para uma pessoa que está acostumada com caixinhas, é assustador.
Entendi.
E uma liberdade que é negada para intersexo, né?
Sim.
Porque os intersexos, eles têm cirurgia precoce.
E uma coisa do intersexo que eu adoro, que eu acho que, inclusive, eu acho que bate muito nessa questão moralista, porque todo mundo fala, não, sexo, né, biológico, né, às vezes querem misturar com gênero, mas na hora que mistura, fala, só existe homem e mulher, ou é XY ou é XX. Aí eu falo assim, e o intersexo? Deus mandou errado? Deus fez errado as pessoas intersexo? Quer dizer, nem biologicamente eles podem usar esse argumento. Porque quando eles falam, eles dizem assim, parece que não existem pessoas intersexo, só existe uma, homem macho e fêmea. Então Deus é tão perfeito que ele manda, ainda dizendo assim, aqui ó, tem outras variações aqui, são todas filhas de Deus, filhas de Deus. Ele mostra isso. Então quando a pessoa vem com esse argumento do biológico, do XX, né, XY, eu falei, as pessoas intersexo, Deus errou? Será que Deus errou? Ou Deus erra? Quer dizer, então, nem esse argumento eles têm. Se você for usar de forma séria, nem esse argumento eles têm.
É, certamente a gente, enquanto sociedade, tem muito que avançar e o Livres conta com vocês para serem protagonistas dessa mudança. Eu queria agradecer o papo de hoje, acho que foi muito legal a gente ter esse espaço dentro de um movimento liberal para tratar sobre esse assunto. E a gente, quanto movimento, se mostrar ativo nessas questões. Uhum. E queria agradecer vocês duas e se quiserem mandar um recado, despedida.
Ah, sim, já vou aproveitar, né, para explicar as minhas redes sociais.
Da Xuxa, né? Uhum.
Porque, assim, tem muitas mais outras questões em relação a avanços que tiveram para a população trans, né, que a gente tem que discutir e tal. Claro que tem muita coisa para avançar, só que a população intersexo ainda está muito esquecida. Comparando. E assim, eu discuto muito isso nas minhas redes sociais, principalmente no meu canal do YouTube. Então, eu quero deixar assim meu canal do YouTube aí, né? Quem quiser saber mais sobre meu trabalho, é só pesquisar lá Dione Freitas, Sexualidade e Intersecções, só Dione Freitas que vai encontrar meu trabalho. Lá eu falo muito sobre intersexo, sobre trans, do ponto de vista biológico, né? Sobre esses marcadores biológicos na formação das pessoas trans, intersexo, até da homossexualidade. E esse ano eu tô com um projeto de falar sobre todos os estados intersexuais que existem dentro do meu canal. Vou fazer um vídeo para cada estado intersexual explicando do ponto de vista biológico a formação, mas assim, de uma forma didática, para jogar esse conhecimento que é só discutido dentro da academia, levar para o canal mesmo, para a população, que eu acho que é uma forma de desmistificar que só existe macho e fêmea. né, que a gente é apagada, né?
Legal.
É isso.
Obrigado, Johnny. Mari?
Eu não sou uma digital influencer famosa.
Ai, até parece que eu sou famosa,
como
gente.
É Johnny,
parece.
Ela...
Eu não sou famosa.
Famosíssima, né? Mas é agradecer o acolhimento do Livres, né? Que hoje eu faço parte do movimento, a Johnny também. E que acredita nesse liberalismo fora desse padrão que é vendido, né, de conservadorismo, né, de pautas morais, de não se identificar com as pautas individuais, né? Porque na população em geral, ela tem muito achando que o liberalismo é uma pauta econômica. Não tem essa questão dos direitos individuais.
Não é só, né?
Não é, entendeu? É a pauta da liberdade, seja individual, seja pauta econômica. E é uma coisa que o Livres vem fazendo com muita, muita seriedade, com muita dignidade. Por isso que eu faço parte, abraço a cabeça e estou junta com o Livres, estou com você, com todo mundo. Semana que vem a gente tem assembleia. Justamente nisso, para mostrar para a população que existe essa pauta da liberdade, ela está em todos os campos.
A gente acabou de conferir essa entrevista especial para marcar o Dia Nacional da Visibilidade Trans com a Mariana Valentim e Dione Freitas, duas lideranças do Livres, ativistas transexuais que muito orgulham nosso movimento. A base do liberalismo é a liberdade individual. Isso quer dizer que cada indivíduo é quem sabe mais sobre sua própria vida. Cada um é dono do seu corpo e, desde que não agrida ninguém, tem todo o direito de viver conforme o seu próprio estilo de vida, seus próprios sentimentos. Pessoas trans são, antes de tudo, pessoas que têm muita coragem de viver suas vidas conforme o seu sentimento individual mais profundo, que têm a coragem de viver sua individualidade independentemente dos julgamentos e das pressões sociais. No Livres, a gente defende que cada um deve buscar desenvolver ao máximo as suas potencialidades e que todos, sem exceção, merecem ser respeitados em suas escolhas. A gente está cansado também de saber que falar sobre temas como transexualidade, transgeneridade e do direito de pessoas LGBT muitas vezes traz reações de intolerância e comentários agressivos. Mas se a gente responder a isso silenciando esse tipo de assunto, esse problema nunca vai ser resolvido. Por isso, o Livres não se incomoda se o preço imediato por defender a liberdade por inteiro e para todos for, eventualmente, perder alguns seguidores hoje. Porque a gente tem muita convicção de que a liberdade individual merece ser defendida sempre e que o amor pela liberdade contagia e que, por isso mesmo, seguiremos trabalhando firme, espalhando esses valores que um dia hão de vencer. Como diziam os inconfidentes, liberdade. Liberdade ainda que tardia. Esse foi o Livres Notícia dessa quarta, 29 de janeiro de 2020, Dia Nacional da Visibilidade Trans. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, acompanhe com a gente os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.